Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, nesse Congresso há uma tentativa de se viabilizar a CPI para investigar denúncias que envolvem o ministro Palocci. Os indícios são consistentes, há inquérito já proposto pela Procuradoria-Geral da República no Distrito Federal e, obviamente, o Congresso não pode se omitir. E quando há uma sugestão de CPI, há sempre a alegação de que CPI termina em pizza, que todas elas terminam em pizza. Isto não é verdade. Há CPIs que produziram resultado ímpar, inúmeras CPIs. Não pretendo me reportar a elas hoje, mas especificamente a uma delas. A CPI que viabilizei no Senado Federal e presidi, tendo como relator o ex-senador Geraldo Althoff, a CPI do futebol. A imprensa internacional destaca um grande escândalo no mundo do futebol. A BBC de Londres, uma das emissoras de maior respeitabilidade internacional, denuncia que Ricardo Teixeira, o presidente da CBF, foi obrigado a devolver dinheiro de propina. E a própria emissora relata que uma investigação no Senado brasileiro em 2001 concluiu que Teixeira tinha relação muito próxima com a empresa Sanude. E o inquérito descobriu que fundos da Sanude haviam sido secretamente desviados para Teixeira por meio de uma de suas companhias. Portanto, senhor presidente, senhores senadores, o que a imprensa internacional denuncia hoje, a CPI do futebol denunciou aqui em 2001. Esta denúncia surgiu exatamente das investigações da CPI do futebol e, provavelmente, o seu relatório final é que motivou a abertura de inquérito na Suíça para as investigações que acabaram levando o senhor Ricardo Teixeira a devolver dinheiro de propina, conforme anunciou o programa da BBC. Essa emissora revela que a FIFA está impedindo a divulgação de um documento que revela a identidade de dois dirigentes que foram forçados a devolver dinheiro de propinas em um acordo para encerrar uma investigação criminal na Suíça no ano passado. E esta emissora acabou revelando o nome de Ricardo Teixeira. Segundo a BBC, a empresa Sanude recebeu um total de 9 milhões e 500 mil dólares. Eu vou fazer a leitura de parte do relatório final da CPI do futebol, relatório que foi elaborado pelo ex-senador Geraldo Althoff de Santa Catarina, no capítulo que diz respeito a este fato. Portanto, o relatório que foi encaminhado ao Ministério Público com o pedido de indiciamento de dirigentes do desporto nacional incluiu este capítulo. Percorrendo as declarações de renda das empresas das quais Ricardo Teixeira é sócio, assunto tratado com profundidade em outro capítulo deste relatório, notamos que a RLJ tomou diversos empréstimos da Sanude, localizada no paraíso fiscal de Liechtenstein, a juros absurdamente abaixo dos praticados no mercado. Lembrando que a Sanude é sócia majoritária da RLJ. Pois bem, se a Sanude empresta para a RLJ e esta para Ricardo Teixeira, parece-nos óbvio que, em última instância, Teixeira se beneficia de recursos da Sanude, oriundos de paraíso fiscal e de propriedade desconhecida. Outra observação é que não foi encontrado nenhum documento ou registro em cartório que amparasse o empréstimo da RLJ a Teixeira. De um lado, a triangulação financeira, os juros irrisórios, os recursos oriundos de paraíso fiscal, a falta de registro do empréstimo em questão e a omissão junto à Receita Federal. Do outro lado, uma enorme quantia gasta com a SBTR, 31 milhões, sem a devida comprovação de despesas, aplicações da CBF, em que há discrepância entre o contabilizado e o verdadeiramente aplicado, conforme extrato do Banco Vega, e coincidências inexplicáveis com aplicações particulares do senhor Ricardo Teixeira. Forma-se um quadro, pelo menos suspeito, em que o ambiente e cenário são perfeitos para um outro crime, o de lavagem de dinheiro. A sociedade entre o senhor Ricardo Teixeira e a Sanude, na empresa RLJ Participações, inexiste de fato, visto que a Sanude, como sócia cotista, jamais integralizou a parte da sociedade que lhe cabia, inclusive na forma como demandava o contrato social desta empresa. Os recursos pretensamente transferidos ao Brasil pela Sanude sofreram desvio quanto à sua finalidade de aplicação, já que originalmente destinados à integralização da parte do capital da RLJ. Ao que indicam dados colhidos junto ao Banco Central do Brasil, as pretensas relações financeiras por empréstimos entre Sanude e a RLJ jamais ocorreram de fato, vez que dos empréstimos que teriam sido concedidos pela primeira empresa à segunda, nunca resultou o pagamento de juros ou amortização do principal das obrigações assim geradas. Inexistente a Sanude desde 8 de janeiro de 99, fato apurado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, do Ministério da Fazenda, as pretensas relações financeiras entre a Sanude e a RLJ podem dar-se por inexistentes e, por isso, configurar simulação com o fito de oferecer fachada à movimentação de vultosas somas de recursos entre as duas empresas. Considerando o fato de que um dos procuradores da Sanude no Brasil foi e ainda pode ser o senhor Guilherme Teixeira, irmão do senhor Ricardo Terra Teixeira, além do fato de que os recursos enviados pela Sanude ao Brasil sofreram desvio quanto à sua finalidade de aplicação, em que o senhor Ricardo Teixeira formalmente se opusesse a tal desvio de finalidade, deduziu-se que ambos, Ricardo Teixeira e Guilherme Teixeira, decidiram a destinação dos recursos da Sanude de comum acordo, configurando conluio para indevida apropriação de recursos de terceira parte. Quanto às demais relações financeiras entabuladas, todas elas em virtude de empréstimos tomados ou concedidos, verificou-se que em pelo menos dois casos, e da ACOC, Administração e Participações, e do próprio Ricardo Teixeira, os créditos e débitos registrados na contabilidade não são correspondidos pelas informações oficialmente declaradas pelas contrapartes à Fazenda Pública, caracterizando simulação destinada, uma vez mais, a oferecer fachada à movimentação de vultosas somas de recursos. Bem, e continua o relatório, eu não vou fazer a sua leitura, quero ler apenas a parte de relatório que o Banco Central do Brasil me encaminhou recentemente, já que fiz esta solicitação, para saber de providências decorrentes da CPI do futebol. Num dos seus capítulos, esse relatório do Banco Central do Brasil diz o seguinte: as recomendações ao Banco Central pela CPI do futebol, indicada nos itens 1 e 3 do ofício de 4 de 2002, foram também dirigidas ao Ministério Público Federal, dizendo: os indícios da ocorrência de crime previsto no artigo 21, parágrafo único, da Lei nº 7.492, nas operações de empréstimos contratadas pelo senhor Ricardo Teixeira. Portanto, o próprio Banco Central considerou a existência de indícios de crimes e encaminhou ao Ministério Público Federal por solicitação da CPI do futebol. Esse fato ressurgiu na imprensa internacional em razão das eleições que se travarão no próximo dia 1º de julho para a presidência da FIFA. E me parece que resta apenas como candidato o atual presidente Blatter, que deve ser reeleito. A BBC de Londres investigou, pesquisou, solicitou esse relatório da CPI do futebol e estabeleceu as relações entre os fatos agora denunciados com os fatos denunciados em 2001 na CPI do futebol. E veja a gravidade deste escândalo internacional no momento em que o nosso país se prepara para a realização da Copa do Mundo de 2014. Atrasados em obras, atrasados em matéria de infraestrutura, aeroportos caóticos, estádios sequer começados, enfim, uma situação de preocupação em relação à eficiência daqueles que conduzem o projeto Copa 2014. Mas, acima de tudo, este fato depõe contra a imagem do nosso país. Vou reproduzir a opinião do jornalista da BBC de Londres, que concedeu entrevista à ESPN Brasil. Mas a FIFA, diz ele, num dos trechos da sua entrevista, está bloqueando o embargo judicial e os advogados de Ricardo Teixeira continuam lutando para que os documentos fiquem escondidos. Ele teve que admitir que foi subornado. A polícia exigiu esse acordo. Então, ele teve que admitir que foi subornado e teve que devolver o dinheiro. E o acordo era de total confidencialidade, sem nomes. Estou reproduzindo na íntegra as declarações do jornalista da BBC de Londres. O jornalista acredita que isso é uma vergonha para o Brasil. Diz ele: quando é que o governo brasileiro vai dizer que basta? Sim, nós queremos a Copa do Mundo. Sim, nós adoramos ter uma seleção muito bem sucedida, mas nós não precisamos de Ricardo Teixeira. Se eu fosse brasileiro, eu estaria muito bravo, porque o dinheiro dos meus impostos não estão sendo destinado ao combate à pobreza, para infraestrutura, para a saúde, está indo para os ladrões da FIFA. Eu não aceitaria. Vamos ver o Ricardo ir para a cadeia, diz o jornalista. Isso seria justiça, não? Seria justiça para o povo brasileiro. Eles estão sendo roubados. Eu não estou sendo roubado, diz o jornalista. Estou sendo roubado moralmente, mas não é no meu dinheiro que ele está pondo as mãos. É dinheiro de vocês. Eu faço a reprodução das afirmações desse jornalista para demonstrar que esta é a imagem que o mundo passa a ter em razão da repercussão deste episódio, especialmente na Europa, a imagem que o mundo passa a ter daqueles que comandam o projeto Copa do Mundo 2014. Nenhuma palavra do governo, nenhuma palavra da presidência da República, nenhuma palavra do ministro dos esportes. A impunidade tem o Brasil como a sua morada preferida. Nós estamos cansados de noticiar escândalos no Brasil. Certamente, os brasileiros não se surpreendem mais, mas, evidentemente, este é um escândalo internacional. não há como evitar que este escândalo chegue através da mídia especialmente especializada em futebol a todos os países do mundo que estão de olhos voltados para o Brasil em razão da Copa do Mundo de 2014. Que credibilidade tem esse dirigente? Que autoridade moral tem ele para movimentar bilhões necessários para a execução desse projeto? Que responsabilidade é essa? O governo tem responsabilidade ao admitir que alguém com esse currículo e com essa imagem internacional seja o condutor de projeto de tamanha relevância para o Brasil? Qual o legado da Copa do Mundo 2014? Qual será a herança desta gestão comprometida eticamente? Estas são perguntas que devem ser formuladas à Presidência da República e ao Ministério dos Esportes. Eu não pretendo hoje fazer um relatório de outros pontos que demonstram a eficiência desta CPI do futebol. Mas é preciso que as pessoas do Brasil entendam. Coloquem sob suspeita as afirmações de que CPI não produz. Esta CPI do futebol devolveu aos cofres públicos do Brasil milhões de reais. Apenas na Receita Federal foram 129 milhões de reais recuperados. E o Banco Central nos encaminhou também um relatório demonstrando a recuperação de recursos sobre os quais voltarei a esta tribuna para falar. O importante, senhor presidente e senhores senadores, é que o Congresso Nacional reabilite esse instituto fundamental da Comissão Parlamentar de Inquérito para que possamos cumprir o nosso dever de investigar, de fiscalizar, de denunciar e de exigir responsabilização civil e criminal quando os ilícitos são praticados. Porque o Brasil não pode continuar sendo o paraíso da impunidade. Eu concedo ao meu querido amigo e senador que ilustra a nossa bancada, o senador Ataídes do Tocantins, com muito prazer a parte que solicita.
Meu ilustre senador Álvaro Dias, fiquei muito atento até agora às suas belíssimas palavras, à sua real preocupação com esse compromisso tão sério que o nosso país assumiu diante do mundo em relação à nossa Copa 2014. Um dos nossos segmentos é construção civil. E construção civil demanda tempo, muito tempo. E os compromissos ora assumidos, eu percebo que não se faz do dia para a noite. Essa parte de logística, essas reformas dos estádios, segurança e tantos outros compromissos assumidos, eu vejo que esse tempo será ineficiente. Eu só queria só deixar um registro aqui, meu ilustre senador. Eu não sou pessimista, mas diante desse quadro que se demonstra pela frente, eu só chego a uma conclusão, que os vencedores dessa Copa, tomara que não seja as grandes construtoras que hoje nós temos no Brasil. E os bolsos de alguns poucos. Meu caro e ilustre senador, e muito obrigado pela parte que me foi concedida.
Obrigado, senador Ataídes. Vossa Excelência coloca muito bem. Nós não sabemos quem ganhará a Copa do Mundo nos campos onde os jogos serão disputados. Mas já sabemos que, antecipadamente, as grandes empreiteiras de obras públicas são as maiores ganhadoras. Já ganharam. Ganharam por antecedência. São campeões mundiais. As nossas grandes empreiteiras são as campeãs mundiais em relação ao projeto Copa do Mundo 2014. É uma lástima. Nós estamos verificando que a Grécia vive profunda crise econômica. E especialistas afirmam que uma das causas centrais da crise econômica da Grécia tem origem na realização das Olimpíadas. Os gastos exorbitantes legaram ao país uma herança maldita. E nós não queremos que o Brasil seja a próxima vítima a receber uma herança maldita resultante da incompetência de gerenciamento e da desonestidade. Porque escândalos como este, certamente, não nos autorizam a afirmar que somos os campeões da honestidade nesse país.